A série Bebê Rena tem causado repercussão em todo o mundo com o tema do stalker. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto, a gente recebe novamente o advogado especialista em direito digital, Lair de Castro Júnior. Lair, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui na Itatiaia. Uma boa tarde.
Eu agradeço mais uma vez. Uma boa tarde a você, Deise. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Pois é, Lair, olha, eu sou viciada em série, né? Sempre tô lá nas minhas redes falando sobre série. E olha, tem muito tempo que eu não vejo uma série que está dando tanta repercussão, né? Então aparece um, aparece outro. Aparecem notícias relacionadas ao tema, né? Tivemos uma pessoa presa no Triângulo Mineiro porque praticava stalker contra um médico. Tivemos agora o caso da atriz Débora Falabella também, que sofre há muito tempo com isso, e o assunto veio à tona. Explica para o ouvinte da Itatiaia, que às vezes não teve ainda proximidade com o tema, o que é o stalker?
Bom, vamos lá. O stalker, ele é uma perseguição, tá? Inclusive, quando foi penalizado, quando foi transformado em crime, foi atribuída essa definição, que é uma perseguição rotineira que traz transtornos e incômodo às pessoas que estão sendo perseguidas. Na questão do stalker em si, eles colocaram voltadas para essa prática de perseguição muito associada a meios eletrônicos, tá? Mas ela é meios eletrônicos e físico. Então, assim, qualquer um que tenha uma perseguição que crie uma situação completamente real ou não, que persiga sabendo que está perseguindo mesmo, ela está praticando essa conduta penalizada.
E qual que é o ponto? Porque hoje, né, as pessoas se comunicam muito pelas redes sociais, né? Conversa, WhatsApp, direct, essas coisas todas. Acontece, às vezes, você até encontrar uma pessoa que você fala tanto no mundo virtual e pouquíssimo no mundo real. Em que ponto que você vê que não, isso não está legal, está invadindo a minha privacidade, isso configura um crime?
Então, essa é uma pergunta muito boa, porque exatamente como entender esse limiar, né? Até que ponto vai? E eu falo que o limiar é seu. A gente aprende desde muito cedo que o seu direito acaba onde começa o do outro. Então, se você começa a conversar muito com uma pessoa, perseguir muito uma pessoa, porque a perseguição nada mais é do que você saber sempre onde que a pessoa está, né? Você sabe onde é que a pessoa está, o que é que ela está fazendo, você manda mensagem, você começa a criar uma realidade que não é real. Então, quando uma pessoa começa a se sentir incomodada com a conduta de outra, é importantíssimo que num primeiro momento ela faça um pequeno alerta, né, para essa pessoa, fala, gente, olha, tá, vamos parar de falar um tempo, ou então, olha, deixa eu dar um descanso, alguma coisa assim, ou então, olha, você tá indo um pouquinho além. E se essa pessoa continuar, aí você já sabe que realmente já entrou no que seria o stalker.
E muitas coisas também estão ligadas até algumas questões de distúrbios mesmo, né? Na série do Bebê Rena, por exemplo, era muito visível isso, né, da pessoa que praticava. Nesse caso, como que ela pode ser penalizada?
Então, a pessoa que possui um distúrbio ou alguma coisa igual na série, né, onde ela, na verdade, ela criou uma, ela já vivia uma realidade que não era dela e trouxe mais a pessoa que ela passou a stalkear para dentro dessa realidade. Então, assim, mesmo tendo esse tipo de distúrbio, essa pessoa, ela não tem uma desculpa. Isso não é uma desculpa para ela praticar o stalker. Aqui no Brasil, você tem algumas punições um pouco diferentes dessa, mas até que se comprove, por exemplo, que a pessoa tem um distúrbio, ela vai presa, tá? Se o distúrbio for sério, aí ela vai ser conduzida a uma instituição psiquiátrica, mas ainda assim ela deve ser separada da sociedade para ser tratada, para depois poder voltar, porque na verdade ela só mudaria. Né? Se, por exemplo, você está sofrendo stalker, você está sofrendo esse stalker e você faz a pessoa ir para prisão, por exemplo, a pessoa para de te perseguir, daqui a um tempo ela vai estar perseguindo outra, porque é uma conduta normal para ela. Então, assim, há a necessidade de que essas pessoas que possuem distúrbios sejam barradas o quanto antes. Não é difícil perceber, principalmente nas pessoas que têm distúrbio. Você começa a ver mensagens, fotos, montagens, coisas muito semelhantes realmente ao que tem na série. A série, ela foi muito feliz porque ela é muito próxima da realidade. Então, várias pessoas começaram, olha, gente, eu sofro stalker, né? Então, assim, isso é interessante também da gente entender o seguinte, olha, isso foi lá na Inglaterra, mas aqui também tem penalização. Então, aqui no Brasil, se você tiver uma conduta semelhante àquilo, mas, por favor, não deixe chegar naquilo, você já deve buscar as autoridades para que isso pare o mais rápido possível.
Tá certo, então, Lair. Mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação a esse tema?
Eu acho que o stalkear, ele é uma coisa um tanto quanto diferente, né? Às vezes as pessoas, elas, por exemplo, buscam informações sobre outra. Ah, eu vi uma pessoa que eu achei interessante, eu busco algumas informações sobre ela, busco tentar me aproximar por uma questão de tentar criar um relacionamento. Isso é relativamente normal, mas você que está fazendo isso, você também tem que saber que você tem limite. Você não pode invadir a privacidade da pessoa, você não pode estar sempre em todos os lugares que a pessoa está, você não pode ter condutas que sejam socialmente desagradáveis, né? Eu acho que a pessoa em si, ela consegue perceber também o que ela está fazendo, e ela não gostaria de sofrer a coisa que ela está praticando. Então, pensa sempre nisso, que aí a conduta fica um pouco melhor.
Tá certo. Muito obrigada pela sua presença na Itatiaia. Conosco na Itatiaia, o advogado especialista em direito digital, Lair de Castro Júnior. Repórter Désia Souza.